Agradeço a oportunidade que me é dada pelo presidente dessa casa, senador Eunício de Oliveira, ao tempo que agradeço pelo fato de ter dado preferência na ordem de inscrição às deputadas e senadoras. Então, quero dizer que, por determinação do presidente do Senado, nós estamos fazendo uma ligeira inversão na ordem de inscrição, colocando aqui por ordem senadoras e deputadas inscritas e, em seguida, não são tantas, não se preocupem os senadores, em seguida passaremos a palavra aos senadores inscritos. Quero cumprimentar a todas as mulheres que aqui se encontram, as autoridades e também aos homens. Dizer principalmente àqueles homens de alma feminina que vocês também são homenageados hoje. Porque os homens que hoje entendem e defendem o direito à igualdade das mulheres também precisam ser homenageados e saudados nesta manhã. Eu gostaria, antes de passar a palavra às colegas, fazer uma pequena justificativa. O atraso desta sessão solene por 40 minutos se deu por uma causa nobre. O que são 40 minutos diante de uma espera de projetos da pauta feminino que ficaram dormindo nos escaninhos do Senado por 4 ou 5 anos? Nós estávamos 6 anos, alguns casos, como disse a senadora Vanessa. Nós estávamos na Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, talvez a mais importante comissão do Senado, aprovando em caráter terminativo, portanto já pronto para ir para a Câmara de Deputados, 5 projetos de senadoras, senadores, deputadas ou deputados. Entre estes projetos, é interessante porque temos uma homenageada aqui, justamente pela patrulha Maria da Penha, um projeto que aprovamos por unanimidade agora, da senadora Gleisi Hoffmann, relatado pela senadora Ângela Portela, que altera a Lei Maria da Penha para instituir a obrigatoriedade da patrulha Maria da Penha por todo o país, em todos os municípios brasileiros. Claro que dando um prazo para a efetivação junto aos municípios e estados. Da mesma forma, aprovamos o projeto da senadora Marta Suplicy, regulamentando União Estável. Aprovamos um projeto da senadora Maria do Carmo Alves, que trata e determina, a partir do ano que vem, até 2022, teremos que ter 30% de mulheres nos conselhos de administração das nossas empresas públicas e sociedades de economia mista. Da mesma forma, aprovamos um projeto de autoria de um deputado, Aníbal Diniz. Imagine, um projeto antigo e depois no Senado veio com o número de 2014, relatado pelo senador Paulo Paim, que altera o Código Eleitoral para reservar candidaturas de mulheres senadoras na proporcionalidade dos homens quando nós tivermos aqui a disputa por 2 vagas. Então, a partir do ano de 2026, os partidos terão que colocar, se aprovado o projeto e não for vetado, terá que colocar também como candidatas na proporção de número de homens, candidatas mulheres ao Senado. E, por fim, um projeto de minha autoria, que altera uma lei de 2012 que instituiu o Sistema Nacional de Informações da Segurança Pública. Este projeto, esta lei hoje, exige o armazenamento, sistematização e estudo de toda a área criminal dentro do Ministério da Justiça, no que se refere a tráfico de drogas e atividades criminais. Nós aprovamos hoje também que, a partir de agora, esse Sistema Nacional de Informações terá que também ter um banco de dados oficial organizado, disponível à sociedade no que se refere aos dados da violência, ao enfrentamento da violência contra a mulher. Esta é a pauta que nos exigiu um tempo pela manhã. Estou dizendo isso para justificar o atraso, talvez aí mais do que justificado, do atraso da nossa sessão. Enfim, senhoras e senhores, estamos hoje aqui prontos para celebrar o Dia Internacional da Mulher e homenagear 5 personalidades femininas que se destacaram e se destacam na luta pelos nossos direitos com o diploma Berta Lutz. São muitos os exemplos de mulheres que mereceriam e merecem estar aqui neste momento. Berta é um exemplo disso. Pioneira, foi uma árdua defensora dos nossos direitos, principalmente do direito de mulheres poderem votar e serem votadas. É dela a frase, abre aspas, recusar a mulher a igualdade de direitos em virtude do sexo é negar justiça à metade da população. Poderia citar diversos outros nomes. Gosto aqui sempre de invocar Madre Teresa de Calcutá pelo exemplo de fraternidade, de solidariedade. Para ela, abre aspas, a falta de amor é a maior de todas as pobrezas. Ainda Simone de Beauvoir acreditava que, abre aspas, acreditar, abre aspas, que existam qualidades, valores, modos de vida especificamente femininos seria admitir a existência de uma natureza feminina. Quer dizer, aderir a um mito inventado pelos homens para prender as mulheres na sua condição de oprimidas. No Brasil, Zilda Arms, Maria da Penha, Ellen Grace, Lia Loft. Enfim. Muitos anos se passaram e a luta das mulheres por direitos iguais continua. Em pleno século XXI, ainda temos que discutir igualdade de gênero, igualdade no mercado de trabalho, igualdade de salários ocupando a mesma função e o mesmo cargo. Na política, luta por uma maior participação das mulheres. Ainda somos menos de 15% das mulheres com mandato eletivo, contando de vereadoras até senadoras da República. E o mais grave, essa mancha vergonhosa da nossa humanidade. Ainda temos que lutar no enfrentamento à violência contra a mulher. Uma mancha vergonhosa da nossa história, que não é uma luta de todas nós, mas de todos nós da humanidade. O Brasil está entre os 5 países mais violentos do mundo em relação às suas mulheres. O Congresso Nacional tem procurado fazer a sua parte. Sou presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, junto com todas as senadoras e deputadas federais. Muito avançamos, mas muito ainda há por fazer. Estamos apenas no começo. Tenho a honra de presidir o Conselho do Diploma Berta Lutz, que já está na sua 16ª edição. Hoje, temos que destacar aqui a figura de 5 valorosas mulheres. Já mencionados os seus atributos, apenas vou nominá-las. Major Denise Santiago Santos do Rosário, Disa Gonzaga, a embaixadora do Brasil, Isabel Cristina de Azevedo Eivat, a jornalista Tatiane Bernardi Teixeira Pinto e Raimunda Luzia de Brito, do meu estado, minha conterrânea, que teve o privilégio de estar aqui, está aqui representando todas as mulheres de Mato Grosso do Sul. Permitam-me apenas, para finalizar, e homenagear a todas as mulheres agraciadas e, com isso, homenagear a todas as mulheres do Brasil. Dizer que Raimunda é um exemplo da mulher sul-mato-grossense. Se perguntar para mim o que ela faz, é difícil dizer, porque ela faz de tudo um pouco. Ela é mestre em assistência social, ela é doutora em educação, ela participa de todos os conselhos e movimentos do meu estado. Conselhos estaduais e municipais de direito do índio, da mulher negra, da assistência social, todos os programas de políticas públicas que envolvem os direitos da minoria, lá está Raimunda Luzia de Brito. É por isso que numa enquete, numa pesquisa feita no meu estado, perguntando qual é a cara da mulher, qual é a cara que representa a mulher negra de Mato Grosso do Sul. O nome de Raimunda foi quase que unanimidade. Tanto é que há um coletivo de mulheres negras de Mato Grosso do Sul que leva o seu nome em função disso. Enfim, ao cumprimentar todas as mulheres, eu gostaria aqui de, se me permitir, mais um pouco da minha fala, eu gostaria apenas de dizer que eu as homenageio citando trecho, um trecho muito pequeno, de um poema de uma mulher que teve que enfrentar dificuldades, superar desafios, que é Cora Coralina. Escreveu o seu primeiro livro aos 76 anos de idade, tendo apenas a antiga quarta série primária, ensino fundamental. Acho que este poema representa o que vai na alma de todas as mulheres. O título é Todas as Vidas. Porque, no fundo, nós mulheres sentimos a dor de outras mulheres e somos um pouquinho o que é cada uma das mulheres. Todas as vidas. Vive dentro de mim uma cabocla velha, de mal olhado, acocarada ao pé do borralho, olhando para o fogo. Benze quebranto, bota feitiço. Ogum, orixá, macumba terreiro, Ogam pai de santo. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso d'água e sabão. Rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil. Sua coroa verde de São Caetano. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola, quitute bem feito, panela de barro, taipa de lenha, cozinha antiga toda pretinha, bem cacheada de picumã. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem liguaruda, desabusada, sem preconceitos, de casca grossa, de chinelinha e filharada. Vive dentro de mim a mulher roceira, enxerto de terra, meio casmurra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta, de pé no chão, bem parideira, bem criadeira, seus 12 filhos, seus 20 netos. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha, tão desprezada, tão musmurada, fingindo alegre seu triste fardo. Todas as vidas dentro de mim. Na minha vida, a vida mera das obscuras.